passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
No dia 2 de julho, um dos maiores artistas plásticos que o Brasil já produziu teria completado 100 anos de idade. Falamos de Atos Bulcão, o homem que transformou Brasília no Museu de Arte a Céu Aberto. A Rádio Senado apresenta agora a reportagem especial Atos Bulcão, o artista de Brasília, do jornalista Ricardo Westin. Uma produção Rádio Senado em parceria com a Agência Senado.
O urbanista Lúcio Costa traçou as ruas, praças e superquadras de Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer projetou os edifícios e palácios da nova capital. A tarefa de humanizar a cidade que nascia do zero no Planalto Central coube a Atos Bulcão, que por ela espalhou azulejos com cores vibrantes e linhas geométricas simples, elegantes e lúdicas.
Atos, o artista de Brasília, nasceu em 1918 e morreu em 2008. Se estivesse vivo, ele estaria agora completando 100 anos de idade.
Seus painéis surgem em palácios do governo, ministérios, tribunais, igrejas, escolas, hospitais e até prédios residenciais. Eles também estão no aeroporto, no Mercado de Flores, no Grande Teatro e no principal parque de Brasília.
É difícil encontrar um espaço público que não tenha passado pelas mãos do artista. Atos deixou nada menos do que 260 obras na capital.
A curadora e crítica de arte Marília Panitz afirma que Atos Bulcão também é um dos pais de Brasília.
Eu acho que é o quarteto com Atos e Burle Marx, junto a Oscar e a Lúcio Costa, que fazem de Brasília o que ela é. Brasília se reconhece muito por coisas que o Atos fez.
Entre os símbolos de Brasília que Atos Bulcão criou estão a pomba e a estrela dos azulejos da igrejinha e as folhas espalhadas pela ventania do painel do Salão Verde da Câmara dos Deputados.
O artista era carioca, mas deixou o Rio de Janeiro quando foi convidado por Niemeyer para fazer parte da equipe que ergueria a nova capital. De seus 90 anos de vida, 50 foram passados em Brasília.
A secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, Valéria Cabral, diz que é impossível imaginar os prédios de Brasília sem as obras do artista.
Ele inclusive diz que ele teve uma sorte enorme, porque não é todo mundo que tem uma cidade à sua disposição, né? Você tem nessa cidade mais ou menos umas 260 obras do Atos, e eu acho que o Atos fez um grande favor para nós todos e um grande favor ao Oscar também.
Atos Bulcão merece um capítulo só seu na história da arte. Em primeiro lugar, porque ele mergulhou na secular azulejaria barroca portuguesa e, com atrevimento e maestria, conseguiu transportá-la para o modernismo brasileiro.
Em segundo lugar, porque Atos foi o artista brasileiro que melhor soube fazer a integração da arte com a arquitetura. Isso significa que a arte não entra no prédio só depois que ele está pronto, como um quadro que pode ser colocado em qualquer parede ao gosto do dono do espaço. É por causa da integração da arte com a arquitetura que não dá para imaginar a igrejinha ou o Salão Verde da Câmara sem seus azulejos. Caso as paredes estivessem simplesmente pintadas, os dois espaços nem de longe teriam o mesmo encanto que se vê neles hoje.
Para um artista, pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque muita gente acha, muitas obras, né, que é obra do Oscar também, né? Isso não importa. O que importa é que isso não seja um brinco no prédio, entende? Que isso seja efetivamente estrutural ao prédio, seja pensado junto com o prédio.
A parceria entre Atos Bulcão e Oscar Niemeyer rendeu uma dupla tão afinada quanto Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e Jorge Amado e Caribé.
Os hospitais da Rede Sara, localizados em várias capitais do país, são resultado da parceria de Atos com outro arquiteto, João Filgueiras, mais conhecido como Lelé. Neles, o artista se recusou a empregar os tons apagados e tristes que são típicos dos ambientes hospitalares.
Atos escolheu formas e cores que atiçam a imaginação, Para ele, a alegria era um remédio essencial para a recuperação dos pacientes. Entre os edifícios oficiais de Brasília, o Congresso Nacional é particularmente privilegiado no quesito arte. O prédio abriga dezenas de obras de artistas, como Alfredo Sesquiati, Burle Marx, Di Cavalcanti e Mariane Peretti.
Nenhum deles, porém, é tão onipresente nas alas públicas do Congresso quanto Atos Bulcão. Existem perto de 20 painéis de Atos, divididos entre a Câmara e o Senado.
O Atos mais famoso do Congresso são os azulejos que recobrem a extensa parede do jardim interno do Salão Verde, a movimentada área da Câmara, pela qual circulam deputados, servidores e cidadãos, e onde os repórteres gravam suas reportagens.
O painel se compõe de 4 tipos de azulejos, sendo 3 com formas geométricas azuis sobre um fundo branco e o quarto completamente branco. As peças estão dispostas de forma aleatória, quase caótica, o que insinua uma cena de folhas sendo carregadas pela ventania.
A secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, Valéria Cabral, diz que a integração da arte de Atos com a arquitetura de Niemeyer é tão perfeita que fica impossível imaginar o Salão Verde da Câmara sem esse painel de azulejos.
Né, imagine, pense bem, aquele Congresso Nacional da gente sem o painel de azulejos. Que aquilo fosse uma parede simplesmente pintada de verde, que fosse ainda para ficar bonito, né, com um jardim. É, como em qualquer lugar, né? Agora, já quando você bota uma obra de arte simplíssima, são 3 peças de azulejo e uma branca, você bota aquela maravilha, mesmo simples, para compor um local, obviamente que você... Primeiro que você dá um upgrade a esse local.
A curadora e crítica de arte Marília Panitz afirma que os azulejos do Salão Verde combinam perfeitamente com as plantas do jardim, que foi projetado pelo artista e paisagista Roberto Burle Marx.
A quantidade de repórteres que vai para ali, para aquele espaço. Porque ao mesmo tempo que você está num espaço em que você está discutindo questões que são decisão de questões nacionais e tudo isso, ele dá um espaço de pura abertura. Ali entra ar. E entra ar não só porque tem um espaço vazado, entra ar porque o desenho dele faz isso.
Atos Bulcão deixou painéis de azulejo no posto de saúde na Escola de Governo da Câmara e também no prédio do programa Interleges, no Senado.
Atos era um artista polivalente. Além de azulejos, ele produziu pinturas, desenhos, fotomontagens, capas de revista e disco, máscaras, figurinos de teatro e painéis divisórios e acústicos.
Outra imagem icônica do Congresso são os painéis de barras paralelas de metal que se localizam no ponto mais alto dos plenários do Senado e da Câmara. Eles também foram projetados por Atos. Bem no centro do painel do plenário do Senado estão instalados um crucifixo e o busto de Rui Barbosa.
Ainda no Senado, são criação do artista plástico as 150 mil plaquinhas metálicas que revestem o teto arredondado do plenário e dão forma a um verdadeiro monumento. A função das plaquinhas não é meramente estética. Elas potencializam a luminosidade e melhoram a acústica do ambiente.
São de Atos Bulcão o painel em mármore branco e granito preto do Salão Negro do Congresso, a parede divisória vazada do Salão Verde da Câmara e o painel de madeira laqueada vermelha do Museu do Senado.
A secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, Valéria Cabral, resume.
Eu acho que o Lúcio Costa é o criador de Brasília. O Oscar é o arquiteto da obra pública. E o Atos é o embelezador de tudo isso.
Brasília foi a grande tela em branco do artista plástico, mas ele ainda deixou sua marca em cidades como Rio, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Natal e Recife. Fora do Brasil, as embaixadas brasileiras na Argentina, na Nigéria, na Índia e em Cabo Verde também têm obras de Atos Bulcão.
Foi por pouco que Atos Bulcão não se tornou o Doutor Atos. Aos 18 anos, cedendo ao desejo do pai, ele se matriculou na Faculdade Fluminense de Medicina, em Niterói. ele seguiu o concurso o máximo que pôde, até que a vocação falou mais alto e Atos trocou a medicina pela arte.
De acordo com a secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, Valéria Cabral, que foi amiga do artista, ele passou 3 anos na faculdade de medicina.
Ele mesmo dizia que ele teria sido um péssimo médico e que ainda bem que ele tinha desistido dessa história, porque isso não ia dar certo. E que o que ele gostava no curso de medicina era dar aula de anatomia, porque era quando ele podia desenhar, né? Porque na realidade era isso que ele queria. Mas um dia ele disse que lendo o René Maria Rilke, ele, com as cartas ao jovem poeta, ele tinha lá, tem um trecho do livro em que ele disse: você acha que você não pode viver sem a arte? Então vá viver com a arte. E ele disse que nesse momento ele achou que estava bom de tentar ser médico para agradar o pai dele e se dedicou mais às artes.
Atos Bulcão nasceu no Rio de Janeiro, a capital do país na época, em 2 de julho de 1918, às vésperas da eclosão da Primeira Guerra Mundial. O excêntrico nome Atos foi uma homenagem a um dos 3 mosqueteiros do romance de capa e espada de Alexandre Dumas.
Após abandonar a escola médica, Atos passou a frequentar o circuito artístico do Rio e tornou-se amigo de figuras como os pintores Carlos Schlier e Cândido Portinari, o paisagista Roberto Burle Marx e o arquiteto Oscar Niemeyer.
Em 1945, segundo Valéria Cabral, Atos fez estágio no ateliê de Portinari e foi seu assistente na execução do painel de azulejos da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Foi com o mestre que aprendeu o segredo das cores.
Portinari descobriu que o Atos estava, já era essa altura, já estava órfão de pai também, o Atos. Então ele descobriu que o Atos estava morando numa pensão. E aí se incomodou e levou o Atos para morar na casa dele. E ele morou com o Portinari 7 meses. Então nesses 7 meses ele diz que ele aprendeu de tinta, de como ver uma obra, de como ver qual é a cor que tem atrás daquela cor, para você chegar àquele resultado, que tudo isso ele aprendeu com o Portinari.
Em 1957, Atos Bulcão aceitou o convite de Oscar Niemeyer para participar da construção dos prédios de Brasília. O artista era funcionário do MEC, na época Ministério da Educação e Cultura, e para atuar no canteiro de obras montado no Planalto Central, ele foi emprestado à Nova CAP, Companhia Urbanizadora da Nova Capital.
Ao lado de Niemeyer, do urbanista Lúcio Costa e do paisagista Burle Marx, Atos Bulcão é considerado um dos pais de Brasília. Dos 4, foi o único que adotou a cidade. O carioca virou brasiliense. O que mais o fascinou foi a paisagem natural da capital, como explica o estilista Ronaldo Fraga.
Aliás, ele foi o único da geração dele que permaneceu em Brasília. Quando ele chegou em Brasília, que ele viu aquele monte de terra vermelha, aquele céu azul, ele falou: eu não nasci aqui, mas aqui eu viverei para sempre.
Atos Bulcão gostava de ser chamado de professor. Sua carreira docente, no entanto, foi breve. Ele deu aula no Instituto Central de Artes da UNB, a Universidade de Brasília, entre 1963 e 1965. Ele pediu demissão ao lado de outros professores em protesto contra abusos da ditadura. Em 1988, graças à lei da anistia, foi readmitido na UNB e lecionou por outros 2 anos, até se aposentar.
A curadora e crítica de arte, Marília Panitz, conta que professor acabou se tornando um apelido.
Ele gostava de ser chamado de professor. O Walter Menon, que é um dos artistas que está aqui, foi assistente dele, disse que aprendeu quase tudo lá com ele, né? Do trabalho com a arte, né? Eu acho que essa troca, essa conversa, um lugar para pensar juntos nas coisas, para discutir estética junto, é um lugar que realmente privilegiado para quem pôde conviver, sem dúvida. E todos os artistas falam isso, né?
Atos Bulcão continuou produzindo até meados dos anos 2000. Debilitado pelo mal de Parkinson, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no dia 31 de julho de 2008, 4 semanas depois de completar 90 anos.
Atos estava internado no Hospital Sara Kubitschek, um dos tantos espaços de Brasília que ele havia iluminado com seus traços e cores.
Você está ouvindo a reportagem especial Atos Vulcão, o artista de Brasília. No próximo bloco, você vai saber mais sobre a estratégia curiosa que o artista criou para montar seus célebres painéis de azulejo. E que apesar de as primeiras obras de Atos Vulcão em Brasília já terem completado 60 anos, elas se mostram mais contemporâneas do que nunca. Voltamos já!
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.